Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Seja bem-vindo ao Top 10! Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo, senhoras e senhores, Fernando Baroni!
E aí? Apesar do tema da semana, é uma alegria estar aqui contigo, Professor Mauri.
Sim, senhoras e senhores, se prepare, prepare o lenço, porque nós vamos falar dos top 10 desenhos mais tristes de todos os tempos.
É, desenhos fazem parte da nossa educação, basicamente, né, Mauri? Toda criança assiste desenho, né? Com a gente não foi diferente, só que a nossa geração cresceu nos anos 80, 90, teve uma coisa muito peculiar que as gerações que vieram depois não tiveram, que a gente assistiu muito desenho muito triste.
Cara, mas a gente tá falando aqui, galera, e vale ressaltar, né? Não estamos falando de filme da Disney. Tá falando de desenho animado, aquele que passava na televisão, que tinha os capítulos, que tinha ali, né? Cada episódio acontecia uma coisa diferente. Então, não vai entrar filme na nossa lista, vai entrar desenho que as crianças assistiam todos os dias, seja na TV Cultura, seja no SBT, seja na Globo, na Record, Bandeirantes, aquilo que ajudou a construir o caráter dessa geração anos 80, anos 90.
Pois é, enquanto a molecada de hoje assiste Peppa Pig dando risada, a gente tava chorando de vez em quando com a TV ligada na Cultura.
Exatamente, exatamente. Mas antes da gente falar aqui as menções honrosas e tudo mais, quero convidar você aí, querido ouvinte, que está do outro lado do fone de ouvido, a compartilhar os podcasts da Rede Geek. É exatamente, nós temos vários podcasts aqui dentro da casa. Se você gosta do Top 10, compartilha um Top 10, vai lá, escolhe a pessoa, faz aquela indicação direcionada, não manda qualquer coisa. Chega para aquela pessoa e fala: meu, você ia gostar desse episódio aqui, e manda o link certo. Fala: não, mas não é top 10 que o meu amigo vai gostar. Ele vai gostar do update. Ele gosta de tecnologia, então manda o update. Ah, não, eu gosto de assuntos gerais. Manda o Eu Não Acredito. Tem diversos podcasts aqui na casa. Eu tenho certeza que seu amigo vai gostar de algum.
E assim, você aí que tá ouvindo, vai mandar já o podcast pro amigo seu. Você já avaliou os podcasts da Rede Geek?
É, isso mesmo. Por exemplo, se você ouve no Spotify, você pode deixar a sua avaliação. Dê as suas estrelinhas pra Rede Geek. Isso ajuda demais a produção do nosso conteúdo. Se você está ouvindo, por exemplo, no podcasts ali da Apple, você pode deixar, inclusive, comentários, deixando a sua avaliação. Isso ajuda a trazer novos ouvintes aqui pra Rede Geek. Vamos aumentar a cavalaria!
E ainda pensando na cavalaria, falando de tudo isso, os nossos podcasts, as nossas atrações chegam a você gratuitamente graças àqueles lindos da Accenture.
Exatamente, cara. Accenture, essa empresa global, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, apoia o trabalho da Rede Geek. Então esse conteúdo chega de graça a você, graças à Accenture. Então se você gosta desse conteúdo, a Accenture faz parte dele. Ele só está acontecendo porque temos aqui essa marca acreditando no trabalho da Rede Geek.
Isso aí, vai lá nas redes da Accenture, deixa seu agradecimento se você curte a gente, fala pra eles que eles são uns lindos, maravilhosos.
Exato.
E aí, vamos que vamos.
Vamos valorizar, precisa renovar contrato, gente, vamos ajudar a gente. Brincadeiras à parte, né, voltando agora pro top 10, né, queria entender, seu Baroni, como que vai ser feita essa classificação? O que estamos levando em consideração?
Bom, basicamente, Mauri, aqui a gente classificou com base na tristeza geral de cada desenho, né? Além da quantidade de traumas infantis que eles poderiam gerar, né?
É, e é muito louco que são conteúdos pensados pra criança, cara. É muita sacanagem com a gente, velho.
Eu acho que naquela época tinha um grupo de roteiristas pensando: pô, a vida é dura, vamos tentar introduzir isso já pras crianças, pra elas não serem pegas de surpresa mais pra frente, sabe?
Então, prepare o seu lencinho, porque começou Top 10!
Top
10.
Na décima colocação, abrindo o top 10, senhoras e senhores, arrume tudo e pare com isso. Cara, é bom porque o nome do desenho já é, tipo, triste, né, mano? Arrume tudo e pare com isso. Cara, velho, eu quero viver, eu tenho que me preocupar com isso desde a infância. É um absurdo, velho, é um absurdo.
Pois é, cara. É, arrume tudo e pare com isso, né? O original é Stop It and Tidy Up, que é exatamente a mesma coisa, né? É uma série da BBC, aquela emissora nacional da Inglaterra, né? Que começou a passar lá em 1988. Por aqui passou na Cultura, que é a campeã de desenhos tristes no Brasil.
Cara, eu acho que essa parceria entre a Cultura e as outras emissoras governamentais, né? A BBC. Sim. Eles têm uma parceria também muito grande com as TVs canadenses, né? De trazer esses desenhos que são pedagógicos, né? Que são pensados no desenvolvimento da criança, né? A Cultura é campeã de fazer isso, né? Mas, infelizmente, realmente, na década de 80 e 90, a galera queria fazer desenho triste.
Mas e aí, Mauri, pra quem não é dessa época, pra quem não viu, conta aí como era o Arrume Tudo para ir com isso. Não sei se você pegou o que eu fiz, que era como o Arrume Tudo falava.
Não, é muito bizarro, cara. Era uma parada bem esquisita, porque todos os personagens, eles eram estranhos, né? E eles não falavam, eles só emitiam sons, e eram berros, né? Eram grunhidos, eram sons bizarros, né? Enquanto o narrador contava o que estava acontecendo ali naquela situação. E durante os episódios, a gente acompanhava a vida de vários personagens nessa terra fictícia, né? Quero faça o que eu digo, esse lugar estranho e colorido. Todos os nomes de personagens são ordens que os pais dão às crianças, cara. Isso é muito triste. Tipo, escove os dentes, vá tomar banho.
Eu lembro que o escove os dentes era um sorrisaço enorme num bicho que era tipo uma gota, assim, era só dente mesmo, né, escove os dentes.
Cara, é muito triste, né? E o que é mais bizarro, o que é mais esquisito, que um desenho como esse tinha episódio que terminava sem lição de moral nenhuma, velho. Porra, mano. Era só o desenho inteiro, vai escovar aos dentes, vai tomar banho, pare com isso, arrume. Caraca, velho, é só pra dar ordem, mano.
E tinha o grande malvado Eu Disse Não, né? Que era uma bolotona vermelha brava.
Porra, velho. Vale até citar aqui a primeira aparição do Escove os Dentes, né? Começa a nevar no meio do verão, né? E o pare com isso é deixado pra trás sozinho, apesar de amar a neve, enquanto o Arrume Tudo e o Escove os Dentes passam o resto do episódio brincando com os trenós do final. Tipo, mano, que mancada, velho.
É um pois é.
Grandissíssimos filhos da puta, velho.
Era deprê, né, cara? Tipo, isso aí já rende décimo lugar fácil aqui. Era deprimente.
Porra, velho, que mancada.
9.
Na nona colocação, Caverna do Dragão.
Cara, adoro Caverna do Dragão. Adoro Caverna do
Dragão. Eu também, cara, maravilhoso. Um dos meus episódios favoritos é quando o Eric vira um sapão, que ele cai numa água louca lá.
Sim, é muito bom, velho. É muito bom. Mas Caverna do Dragão é meio triste mesmo, né?
Pois é, cara. É assim, ele deve ter sido um dos desenhos mais reprisados de todos os tempos aqui, assim. Tipo, sei lá, competindo com Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball, sabe?
Com certeza.
Passou. Aqui no Brasil, ele estreou em 86 no Show da Xuxa. Isso é muito anos 80, né?
Show da Xuxa, muito bom.
O Caverna do Dragão, ele conta a história de um grupo de 6 amigos que estão numa montanha russa num parque de diversões e de repente são transportados para um reino mágico. E lá eles têm várias aventuras enquanto eles tentam encontrar um caminho para casa com a ajuda do seu guia, que é o Mestre dos Magos.
É, e já começa a tristeza, né? Porque você tá num parque de diversão, que é para ser uma boa experiência, né? E aí você entra numa montanha russa ali e vai parar num outro universo que você não tem controle sobre nada, né? Porra, velho!
Pois é, os caras chegam lá, caem num mundo bizarro, cada um tá vestido de um jeito muito esquisito, com uma arma. É. Aí tem o bárbaro, tem o arqueiro, tem o cavaleiro, a maga, sabe? Todo mundo tá de um jeito diferente. Tem a Amazona, né?
É, que é Sheila.
Não, a Sheila era da capinha, né? Era Diana, se não me engano. Não,
é isso era... aí, é isso aí. Era Amazona, é isso aí.
Então, você tá na montanha-russa, de repente abre um portal, você cai num outro lugar, você tá vestido de um jeito bizarro, aparece um anãozinho vestido de vermelho falando, ah, vocês estão no mundo mágico, agora vocês têm que achar um jeito jeito de sair daqui. E aí eles ficam procurando portais pra voltar pra Terra, né? Todo episódio basicamente gira em torno disso. Eles estão atrás de um jeito de voltar pra casa e eles vão enfrentando vários perigos absurdos, assim. É uma Terra super perigosa e violenta onde eles estão.
E tem o Vingador ali atrapalhando você o tempo todo, né? Que é um absurdo. O que o Vingador tem contra a gente, né? Ele quer as armas, né? Ele quer as armas.
É, o Vingador é aquele diabão com o chifre cortado que tem asa e tem um cavalo que não tem asa voando pelo céu.
É muito bom isso, né, mano? Que ele carrega o cavalo, mano, pra voar.
É incrível, cara. As pernas do Vingador devem ser super fortes, né? Que ele trava ali no cavalo e leva ele.
É um absurdo, velho. É um absurdo.
Esse Vingador, ele quer as armas dos jovens, porque as armas são mágicas, tem muito poder nelas. E ele quer usar essas armas pra derrotar tanto o Mestre dos Magos, que guia os garotos, quanto Tiamat, né? Que é uma deusa dragoa de 5 cabeças. Ele quer dominar o reino inteiro e pra isso ele precisa dessas armas.
Mas o fato deles terem ido pra esse mundo é triste, mas não é triste o suficiente pra entrar aqui no nosso top 10. Por que que tá aqui no top 10?
Pois é, né, maneiro? Por enquanto ele é até maneiro, né, pô? Uma história maneira. É. Né? Pô, várias coisas acontecendo e tal. Mas é triste porque esse grupo de jovens nunca volta pra Terra.
Nunca. Todo episódio é uma frustração, né? É frustração. Sim. Porque, mano, é toda uma jornada, eles vão conseguir, isso na bordinha, tá quase conseguindo.
Não consegue. É, eles têm que resolver alguma outra coisa, ou eles não querem deixar a situação horrível que tá acontecendo do lado do mundo mágico, né, pra poder finalmente chegar no portal, daí o portal fecha, ou é destruído, sempre acontece uma coisa assim. Ou então é a desgraçada da Uni, aquele filhote. Maldita Uni! Filhote de unicórnio, do caramba, que o Bob, que é o mais novo deles, tipo, fica com ela como se fosse um bicho de estimação ali. E aí tem aquela frase que é dita várias vezes nos episódios, que é: eu não vou embora sem a Uni.
Uni! Porra, velho!
Eu lembro, inclusive, que teve um episódio que eles estavam, tipo, na beirada, vendo o parque de diversões do outro lado. E eles não vão embora por causa da porra da Uni.
Ah, vá merda, Uni. Pelo amor de Deus, alguém compra um hamster pro cara, um peixe dourado, quando voltar do parque. Pelo amor de Deus.
E ainda tem uma outra coisa mais triste ainda, né? Dá outra camada de tristeza aí, né? Quando a gente descobre que o Vingador é filho do Mestre dos Magos.
Essa história é real, Barone? Pra mim era fake, cara. Mano, era fake isso.
Não, isso é o roteiro do episódio final, né, da temporada ali que nunca foi feito. Uh-huh. Que o desenho foi cancelado no meio, né, ele tinha planos de seguir e tal. Que dizia que o Vingador é filho dos Mestres dos Magos, foi corrompido por poderes do mal ali e tal, né. Que domina aquele reino, por isso que ele é perigoso pra caramba, que antes era um lugar da hora. Caraca. Aí ele foi ficando bizarro, e aí o Vingador virou essa coisa. E o Mestre dos Magos tá tentando usar esse grupo de jovens, além de guiar eles pra fora, de uma forma de recuperar o filho dele, ou pelo menos acabar com essa encarnação maléfica dele, né? É triste.
É muito triste. Oito. Na oitava colocação, o pequeno urso. Voltamos à série de desenhos educativos, senhoras e senhores.
É.
Estamos falando de O Pequeno Urso, uma parceria entre Estados Unidos e Canadá, que é baseada na série de livros Little Bear.
É, são livros infantis, né, de uma autora conhecida lá fora, que é a Elsie Homeland Minarik, ilustrado pelo Maurice Sendak.
Esse desenho, obviamente, passou na TV Cultura e teve sua programação aqui iniciada em 3 de novembro de 1997. E olha só, senhoras e senhores, continuou entrando e saindo da programação até setembro de 2008, ou seja, ficou durante muito tempo deixando a vida das crianças meio triste.
Que desgraça pouca é bobagem, Mauri.
Exatamente, desgraça pouca é bobagem. A história, ela gira em torno, né, do pequeno urso e seus amigos que vivem numa floresta e acabam passando por aventuras que variam de problemas comuns do cotidiano até situações mágicas e fantásticas que ocorrem ao decorrer do seu dia a dia.
É, não tem nada necessariamente mais triste que o normal pros desenhos da época no pequeno urso, tirando já essa vibe educativa que já era um pouco mais deprê.
Sim.
Mas assim, assim, ele tinha uma vibe tristonha, assim, que nem dá pra explicar direito, mas o desenho todo era meio deprimente, Maurício, sabe? É tipo, você assiste, você ficava mais triste, assim mesmo. Você ficava meio pra baixo.
É uma aura negativa, aquela coisa tipo, eu tô triste e não sei porquê. Na verdade, você só assistiu o Pequeno Urso.
É, aquela coisa tipo, energia baixa, sabe? Porque normalmente você vai ver desenho, é uma loucura. É explosão, é exato, dinâmico, exato, né? Deixa a criança excitada ali, animada. E o Pequeno Urso te deixava meio quase dormindo, assim, só meio pra baixinho.
Acho que a intenção era essa, né? Colocar a criança pra dormir. Falar, não, vamos dar uma baixada aí na temperatura da situação. Coloca pra assistir o Pequeno Urso.
Pode perguntar pra alguém aí que você conhece que era da época do Pequeno Urso era triste. Provavelmente ela vai responder que sim.
Certeza, certeza.
E na sétima colocação, o Ursinho Pooh. Ó, o Ursinho Pooh é deprimente. Pronto, chega. Falei.
Não, tá determinado. É isso. É, o Ursinho Pooh é deprimente. Você olha pra ele e você fica deprimido, né? É isso, é isso. Você vê os outros personagens, você fala, caraca, velho, eu quero morrer. O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus.
Antigamente, na nossa época, ele chamava Ursinho Puff, né, Maldo? Ele foi...
Então, isso que eu
retcon, né? Agora ele virou Ursinho Pooh, que nem a Sininho virou a Tinkerbell, o Super-Homem virou o Superman, sabe? Então ele é Ursinho Pooh agora.
É um absurdo. Pra mim, sempre foi Ursinho Puff, velho. É só velho, eu acho.
Ele, assim, é um dos desenhos mais famosos de todos os tempos, né? Várias gerações que foram impactadas pela deprimência do Ursinho Pooh, né? Desde os livros, o desenho animado e teve até filmes, né? Tem um filme recente, aliás, né? Falando da história do autor e tal e tudo mais. Então, assim, ele é impactante, ele é um pedaço importante da cultura pop, mas é triste.
É, não, é aquela coisa sempre pra baixo, tal, aquela coisa triste. Você fala, caraca, velho, se mexe, mano! Faz o bagulho acontecer, mano! Não dá, não dá!
Se o Ursinho Pooh, por si, já não era super triste, né? Ou maconheiro, dependendo da teoria que você quer seguir, né?
É verdade, é verdade.
Os amigos dele são muito mais depressos. Tem o burro de pelúcia lá, o Bisonho, né? Começa pelo nome dele, ele é o Bisonho. É
Bisonho. Caraca, velho, devia ser tristonho, porque ele fala pra baixo, assim. Dá vontade de você falar, velho, se mexe, faz alguma coisa com a sua vida.
Ele é uma representação de depressão mesmo, né, o Bisonho, cara. Ele não levanta, às vezes, no episódio, sabe? Ele não consegue se mexer.
Exato.
E tem o Leitão também, né, que é, meu, super inseguro, super ansioso. É um desenho, cara, que, sei lá, já apresentando aquelas condições horríveis da vida adulta pra criança, sabe?
Exato, velho. Triste. Essas doenças, entre aspas, modernas, né, da vida moderna, começaram aí no Ursinho Pooh, velho. É isso, é isso. Ursinho Pooh é um desenho deprimente. Te coloca pra baixo.
Sem dúvida alguma.
Sexta colocação, Pingu.
Olha, eu adorava Pingu, Mauri. Apesar de ser triste, eu achava muito bom, cara. Eu adorava quando passava de repente assim na cultura, sabe? Dois episódios seguidos.
Isso explica muito sobre a sua personalidade hoje, viu, Barone? Cara, olhar, eu sei que é triste, mas eu gosto, sabe? E como o Barone falou, né, Pingu é mais uma animação aí que passava na TV Cultura, esse antro, esse ninho de desenhos deprimentes.
É, e Pingu fazia aquela combinação de duas coisas, né, que a cultura amava. Tristeza e Claymation, que é a animação com massinha de modelar.
É verdade, né, mano? A cultura adora essa parada, né, mano? Pelo amor de Deus. E mas Pingu, ele não é um sucesso só no Brasil, né? Ele não passou só aqui. É um sucesso mundial, né, Barone?
É, ele ganhou até um reboot no Japão depois, chamava Pingu in the City. Eles continuaram a história do pinguinzinho de massinha, cara.
Muito bom. E o que é mais da hora, assim, é que eles conseguiu, num curto espaço de tempo, deixar uma coisa tão deprimente, né? Como é possível? Você não precisa de um roteiro muito grande pra isso, né? Cada episódio, ele tinha cerca de 5 minutos de duração, velho. E aí você acompanhava a história do pinguim que vivia no Polo Sul com seu pai, que trabalhava como carteiro, sua mãe e também a sua pequena irmã, a Pinga. Quem aprovou isso?
Achamos aí, ó, o ponto da tristeza. Era a Pinga. Já faz até a conexão com os alcoolismos das novelas mexicanas, do Top 10, que a gente lançou recentemente.
Também fica a dica aí, ouça aí, Top 10 novelas mexicanas. Mas na vila ali, né, onde o Pingu vivia, ou vive, né? Espero que ele não tenha morrido. há muitas coisas que existem em cidades comuns, como parque de diversão, escola, comércio e muitos outros lugares que são afastados da casa de Pingo. E aí o melhor amigo de Pingu é um outro pinguim chamado Pingo. E os dois são amigos de uma foca chamada Robby.
Todo pinguim tem Pim no nome e aí a foca é Robby.
É uma sacanagem, cara. É uma sacanagem. Mas por que que é triste esse desenho, Baroni?
Porque assim, apesar do tempo curtíssimo, né? Vira e mexe, o Pingu ficava inconsolável de triste. Que muita coisa dava errado, sabe? As coisas dão muito errado no Polo Sul. Né? É um lugar horrível, aparentemente.
Não queira ir para o Polo Sul.
Acho que a expressão que eles mais usavam ali, os animadores na massinha, era do Pingu triste, sabe? Devia ter vários prontos assim só pra colar no bonequinho e fazer a animação, porque, meu, era muito comum. Era a cornetinha dele gritando, que o bico virava uma corneta e a carinha triste, sabe?
Caraca, tadinho do Pingu, velho.
Era o Pingu triste corneteiro, né? Quando eu era criança, meu, era impossível, não sei lá, sentir uma empatia, sabe, pelo pinguim. Ele ficava muito triste. E daí a gente ficava triste pela mesma vez por dia junto com o Pingu.
Depois de 5 minutos, eu ficava, caraca, velho, tô triste, velho, tô triste. Tadinho do Pingu, velho, ele é só um pinguim de massinha, pelo amor de Deus.
Ele é pequenininho, ele é um pinguinzinho, que dó, né? E aí o problema era esse, que a tristeza não durava só os 5 minutos do episódio, você ficava com ela.
É, até o dia seguinte, até a tristeza ser renovada, né?
Na quinta colocação, Charlie Brown. Não, não é o Júnior.
Charlie Brown, às vezes faço o que quero, às vezes faço, às vezes faço o que tenho que fazer. Isso é triste, a tristeza da vida adulta, né? Você tem que seguir a obrigação ali, né?
É verdade, pô, a profundidade do marginal alado aí.
É isso aí, né? é o poeta Charlie Brown.
Mas o Charlie Brown original também é chamado de Peanuts, no original, ou Minduim. Também foi o nome do desenho aqui, das tirinhas, Minduim.
Era verdade, era Minduim. Caraca, velho, você tirou essa do fundo do poço.
É porque ele era Minduim pra geração antes da nossa, né, Mal? E aí foi rebatizado de Charlie Brown.
Exatamente, exatamente, cara. Bom.
E assim, era um desenho super triste que foi feito em 1965, depois do sucesso inacreditável das tirinhas de jornal, que foi onde surgiram esses personagens, né? Que era do Charles Schulz, um dos quadrinistas mais conhecidos da história, né? A animação começou com um especial de Natal pra TV e rapidinho fizeram outros filmes do Charlie Brown e a série de TV que passa até hoje por aí. Vira e mexe, você acaba vendo o Charlie Brown na TV sendo depressivo.
Mano, mas é muito louco porque o personagem que dá nome ao desenho, né, ali, né, o personagem principal, ele é extremamente deprê, né, cara?
Nossa, ele é muito deprê. O Charlie Brown é a criança mais triste de todos os tempos, assim, sabe? Porque ele é todo meio pra baixo, aí os amigos dele ficam aloprando ele o tempo inteiro, sabe?
E fica com aquele cobertor nojento, arrastando ele pra todo lado, cara.
É, o amiguinho dele lá, o Linus, com o cobertor, cara.
Caraca,
é, tipo, é bizarro. Cada criança tem um probleminha, assim, sabe? Parece. E aí todas elas são meio tristes.
Exatamente, cara.
E aí tem a menina briguenta, ela fica triste porque ela briga com todo mundo, sabe? Tá sempre dando pita nos outros. E você provavelmente pode não conhecer o Charlie Brown, mas conhece o cachorro dele, que é o Snoopy, né?
É isso aí. Acho que o único momento de alegria que me vem à cabeça no Charlie Brown, cara, é quando ele tá naquela festa, né? Tá tocando piano e eles estão dançando.
Ah, sim.
É a única cena de alegria que me veio, é porque eles estão dançando, velho. O resto é triste, é só triste.
Acho que talvez por isso também seja a cena mais memorável, né? Todo mundo lembra dessa, com aquela musiquinha tocando, acho que é porque quer apagar as partes tristes da memória, sabe?
É, exatamente. Na verdade, é o seu corpo assumindo o controle sobre a situação e te apagando, né, todo o trauma que Charlie Brown causou em você, cara. É isso. Na quarta colocação, Em Busca do Vale Encantado. Eu lembro de assistir Em Busca do Vale Encantado e ficar torcendo ali desesperadamente pra dar certo, cara. De falar, isso não é possível, eles têm que conseguir.
Pois é, né, cara? Mas não dava, né? Era muito triste. E assim, a gente tá roubando um pouco aqui no jogo, né, irmão? Porque Em Busca do Vale Encantado é um filme de 88 produzido pela produtora do Spielberg. Mas a gente talvez não esteja roubando tanto, porque Em Busca do Vale Encantado teve 13 sequências. 13!
Como assim eles ainda não alcançaram o Vale Encantado, né?
Pra você ver como o negócio é triste, são 13 sequências do Em Busca do Vale Encantado.
Caraca, velho. Velozes e Furiosos não tem tudo isso de sequência.
Vai chegar lá.
Caraca, mano, como é possível, velho? Sério, o Vale Encantado, né? Ele é triste porque o tema principal do enredo é triste.
É.
Eles estão passando ali, são dinossauros, né? O filme, né, se passa em volta ali dos dinossauros, tentando buscar um jeito de sobreviver ali no planeta Terra que parece que vai entrar em extinção, né?
É, porque como é no fim do período Cetáceo, né? O último período dos grandes dinossauros, né, que a gente teve na Terra. E tá acontecendo muita coisa drástica, né? Tem vulcão entrando em erupção, terremoto pra todo lado. Tipo, é uma terra inóspita mesmo. Desencana meteoro, o resto já é ruim.
É, exatamente. Tipo, não existe mais vegetação, não tem alimento, não tem água, né? E aí esse grupo de dinossauros decidem caminhar a oeste em busca do Vale Encantado, uma terra verde que poderia abrigá-los e que traria vida e sobrevivência pra eles. Só que essa é uma jornada de morte!
Pois é, cara, porque tem os dentes afiados, né, que são os tiranossauros, que estão espreitando, né, porque os protagonistas são herbívoros, são aqueles apatossauro, né, aquele bichão grandão. O primeiro dinossauro aparecendo no Jurassic Park, sabe, é aquele bicho. E, assim, eles precisam chegar num lugar verde pra ter comida, mas no caminho eles podem virar comida.
Exato, cara. E a gente acompanha a história pela perspectiva de um filhote ainda, né? Pra deixar o negócio ainda mais complicado, né? Que é o Littlefoot.
É o pezinho.
É o pezinho. Que é um filhote apatossauro que está tentando fazer essa jornada junto com a sua mãe e seus avós.
Detalhe aí já, Mauri. Já não tem pai.
Já deu ruim, né? E uma certa noite depois, né, da mãe dizer que eles estão indo pro Vale Encantado, né? E dizer qual é o caminho, o pezinho vai atrás de um sapo. E aí acaba encontrando a ranzinza tricórnia, que é chamada Saura, que, influenciada pelo seu pai, acredita que cada espécie de dinossauro só deve se socializar com a própria espécie. Ou seja, tem segregação, mano.
Pois é. A Saura, ela é um triceratops, né? Por isso que ela é a tricórnia. Eles Sim. têm, tipo, todos os nomezinhos engraçadinhos, porque são filhotes pros bichos, né?
Exatamente, mano. Cara, 13 filmes, Baroni, 13!
Pois é, além da segregação aí, desse preconceito que já aparece logo de cara, quando o Littlefoot só tá, tipo, dando um rolê, vem no sapinho, esses dois filhotes dão de cara com um Tiranossauro Rex gigantesco, querendo fazer uma boquinha, né?
Sim.
Aí o Tiranossauro persegue, né, os dois jovenzinhos, até que a mãe do Littlefoot começa a lutar com o T-Rex. E ela ganha. Só que o que acontece? Logo depois que ela ganha e salva os dois filhotes, rola um puta terremoto. E aí os dois filhotes são separados dos dinossauros adultos. E aí o Tiranossauro volta atrás deles.
Caraca, velho. A mãe quase se sacrifica pra salvar. E não, mano, não vai ser o suficiente. O terremoto vai se parar e os filhotes ainda vão ficar em apuros, velho. Que mancada.
Pois é, eles finalmente se despistam, né, o T-Rex. Eles dão um jeito de não virarem almoço ali, né, virar janta. E aí o Littlefoot encontra a mãe de novo. Ela tá ferida por causa da luta pra salvar o filho. E ela acaba morrendo. É uma coisa quase Rei Leão, assim.
Caraca, mano, não para, mano, tá só da coisa errada.
É, o Littlefoot tá na situação, tá com a outra filhotezinha racista lá do lado dele. O terremoto afastou ele dos adultos responsáveis, né, grandes, que poderiam servir de algum consolo, de alguma ajuda, e eles têm que arranjar o caminho deles mesmos pro Vale Encantado. E no caminho eles vão encontrando outros filhotes que também perderam os adultos por causa do terremoto, sabe? É tipo, é um bando de criança numa terra desgracenta, cheia de tiranossauro, tentando chegar num lugar verde. É deprê demais.
Cara, é triste, é muito triste, de verdade, porque fizeram 13 filmes.
Pois é, não basta ver dinossauro sofrendo num filme, né? Tem que ter vários.
3.
Na terceira colocação desse top 10, A Pedra dos Sonhos.
A a TV Cultura aí de novo, gente!
É Tetra!
É TV Cultura!
TV Cultura deprimindo uma geração inteira. Aê,
velho. É louco demais, né? Quem que fazia aprovação disso, né, na TV Cultura?
É uma pessoa muito amarga, cara. Com certeza.
Mas me conta a história da Pedra dos Sonhos.
A história do Pedra dos Sonhos acontece num universo paralelo, assim, né? E é aquela coisa, assim, clássica de desenho, de luta entre o bem e o mal. E os personagens aqui são o mago Senhor dos Sonhos, que é do bem, e o Zordrak, o Senhor dos Pesadelos, que é do mal.
Caraca, velho, o bagulho é nervoso mesmo, né?
Assim, a coisa da história do desenho é bem simples, né? Todo episódio tinha meio que a mesma fórmula, como era muito comum naquela época. O Zordrak ficava mandando os capangas dele pra roubar a Pedra dos Sonhos, porque ele quer destruir a Pedra dos Sonhos pra deixar só pesadelos no nosso mundo.
Caralho, o pesadelo vai dominar geral. Isso daí é tipo a Hora do Pesadelo, só que pra crianças, é isso?
É meio que isso. É tipo, vou pegar essa pedrinha aqui e quebrar, e você nunca mais vai ter um sonho tranquilo na sua vida.
Nossa senhora, velho. E passar isso pra criança. Imagina o desespero da criança, do tipo, não, Zordrak, não!
É, aquela agonia, né? Não pode pegar pedra, não quero ter pesadelo.
Que é um momento difícil pra criança, né? A hora de dormir. É um momento que ela tem um pesadelo, ela acha que tem um monstro embaixo da cama, e os caras fazem um desenho pra alimentar isso, velho.
Pois é. E além disso, né? Isso já é essa coisa tensa, triste pra criança, deixar ela com medo. A ambientação desse desenho, Mauri, era tão bizarro, tinha que ser alemão, né?
Ah, é?
Porque, meu, os cenários eram assustadores mesmo, sinistrões na parte do pesadelo, sabe? Era bizarro, acho que era incômodo pra criança, sabe?
Não
era,
tinha como a criança assistir aquilo e depois não ter um pesadelo de verdade, né?
Pois é, né? É tipo, assiste o desenho aqui, filho, não vai dormir bem, sabe?
É isso aí. E a criança começa a achar que é verdade, fala, caralho, existe o Zordrak, ele me trouxe o pesadelo. Na verdade, né, ela só assistiu o desenho, né?
Ficou pois é.
Inconsciente.
Esquece o bicho papão, o Zordrak é muito pior.
Caramba, velho, pelo amor de Deus, show Zodrak, velho. Por que TV Cultura? Por quê? Na segunda colocação, As Aventuras de Babá.
Ah, puta, que desenho, Mauri, que desenho.
Ô, velho, é um desenho, eu gostava muito de Aventuras de Babar, de verdade, velho.
Eu também.
Era muito legal, velho, toda a história, aquela coisa do reino, o rei passando o ensinamento pro filho que um dia vai herdar ali, contando as histórias do avô e tal. Cara, é um desenho realmente maravilhoso, né?
Ele era maravilhoso e maravilhosamente triste, né?
É isso, velho. Maravilhosamente triste, mano. Eu não sabia, né? Mas As Aventuras de Babar, ele é baseado em uma série de livros também, né? Que tem o mesmo nome, livros franceses. E foi transmitido aqui no Brasil, na Record, na Nickelodeon e na Cultura. Eu me lembro de assistir na Cultura.
É, foi onde passou pela primeira vez, né? Depois ele ficou passando em outros canais. Mas a temporada clássica, assim, por se dizer, do Babar, foi na Cultura por causa da tradição de deprimência.
É, exatamente, né? E como eu disse, né, As Aventuras de Babar conta a história de Babar, que é um elefante que acaba se tornando o rei, né, ali do local. E nas primeiras temporadas, né, Babar conta as suas histórias de infância, né, as suas aventuras pros três filhos, né, o Pom, a Flora e o Alexander. E aí, é muito legal porque a gente acaba entendendo como foi a jornada do Babar até se tornar o rei.
E, spoiler, é triste pra cacete.
É triste, cara. É muito triste. Nos primeiros episódios, né, a gente vê como Babar perdeu a mãe, você tem uma
já
ideia.
Começa bem.
Tipo, um caçador é aquela parada meio como a sociedade deles evoluíram, né? Porque na infância do Babar, quando a mãe morre, eles ainda são quadrúpedes, né? Eles são animais selvagens. E aí, né, depois um caçador vai lá, mata a mãe do Babar, né? E eles começam a evoluir como sociedade, começam a usar roupas e tudo mais, né?
É, o Babar, ele foge, né? Acaba indo parar numa cidade, daí uma senhorinha humana adota ele e educa ele pra ser uma pessoa, né? Ele leva isso de volta depois pra selva, quando ele já cresceu um pouco.
Cara, é muito triste. Por que que eles ficam matando a mãe dos filhotes, velho? Eu não entendo isso, mano. É muita mancada.
É, assim, nada foi fácil pro Babar, como a gente acompanha nas histórias dele, né? Começando por aí e, meu, aceitação e tudo mais. Tem toda essa crítica de, tipo, ser diferente, as pessoas te ignorarem ou te tratarem diferente. Aí, mesmo depois que ele fica mais velho, depois que a gente acompanhou vários momentos assim de cortar o coração, que vamos lembrar que a segunda figura materna dele é uma senhora idosa, então ela, sim, não vai durar muito tempo. É,
exato, né? Exato.
Ele volta pra floresta, vira o rei, derrota o caçador que matou a mãe dele e tal, mas nada disso resolve também, ele continua tendo problemas, sabe? O grande problema da vida adulta dele é lidar com o rival dele, que é o rei dos rinocerontes. Rola uma treta.
Exato. O desenho, ele constrói a situação pra que você que tá assistindo, é como se você fosse um dos filhos do Babar ali,
assim. É, né?
Então é você tendo que lidar com o problema de uma cidade inteira, cara, que você vai ter que assumir quando você vai ser rei. Mano, por que fazer isso com uma criança?
É, tipo, arrume tudo e pare com isso, né? Toma a responsabilidade, criança. Toma.
É isso aí, jogando na sua cara ali o tempo todo, velho. O tempo todo. Eu gostava de Babar, mas, mano, não faz isso, né? Pelo amor de Deus.
Recapitulando.
E se você ficou tão triste com essa lista que nem lembra mais como ela começou, fica tranquilo que agora a gente vai pro Recapitulando.
Na décima colocação, o desenho que te dá ordem. Arrume tudo e pare com isso.
9.
Na nona colocação, Caverna do Dragão e a Desgraçada da Uni.
Um labirinto sem saída, velho.
8.
Na oitava colocação, O Pequeno Urso.
7.
Na sétima colocação, Outro Pequeno Urso, Depressivo ou Maconheiro, Ursinho Puff.
Ursinho Puff, fala direito.
6.
Na sexta colocação, Nunca Vá para o Polo Sul, Não Assista Pingu.
5.
Na quinta colocação, Charlie Brown. Mas que puxa.
4.
Quarta colocação, Em Busca do Vale Encantado e seus 13 filmes.
3.
Na terceira colocação, A Pedra dos Sonhos, desenho sinistrão de pesadelo alemão.
2.
Na segunda colocação, As Aventuras de Babar.
1.
Primeira colocação desse top 10, o desenho mais triste de todos os tempos, Animais do Bosque dos Vinténs.
Quem aprovou esse desenho? Quem aprovou o roteiro? Quem aprovou a produção? Quem aprovou a compra desse desenho pra passar no Brasil?
Nossa, cara, eu não consigo entender por que uma coisa como Animais do Bosque dos Vinténs existe. Sinceramente,
mano. Mano, é muito triste, velho. É muito triste.
O Animais do Bosque dos Vinténs foi exibido no Brasil pela Cultura, óbvio, né?
Sim.
Entre 93 e 99. O desenho, ele conta a história de um grupo de animais que vive nesse Bosque dos Vinténs, e eles são forçados a fugir e achar um outro lugar por conta da invasão de humanos no habitat dele. Começa a rolar uma destruição do bosque pra virar, sei lá, um complexo habitacional, sabe, alguma coisa assim, e vira essa crítica, né, a destruição da natureza pelo homem e tal, e aí os animalzinhos estão lascados.
É, isso aí, eles se reúnem, né, eles unem forças, porque ali existem inimigos naturais, mas juntos eles podem sobreviver, né, e aí liderado pela raposa, os animais decidem buscar um outro local para que eles possam de fato fugir de toda a devastação do homem.
É, a ideia aqui, claramente, era ensinar crianças sobre enfrentar obstáculos da vida, né? Socializar entre pessoas diferentes, respeitar os animais, o meio ambiente, mas sim, precisava ser tão triste para ensinar essas coisas?
Cara, e é muito triste mesmo, porque toda vez que eles até tão perto de resolver problema, vem os problemas, tipo, queimada. Você tá lá, tipo, caralho, mano, uma queimada do nada, velho. O que tá acontecendo, velho? Por que isso?
Não, a partir do momento que eles têm que sair do bosque, eles não param mais de sofrer, esses animais.
É isso aí, é sofrência atrás de sofrência, velho. Não dá, não dá, mano.
E praticamente todo episódio, pelo menos um dos animais morre, sabe? Ou ele é gravemente ferido. É uma coisa grotesca.
É, não, mano, por quê? Eu lembro, tem a coruja, né? A coruja que tinha o dom da sabedoria ali, né? Aconselhava. Não, mas saía voando na frente, mano. Não, velho, cada animal que morria era um pedaço da minha alma que ia junto com ele.
Pois é, eles sempre estavam tristes, deprimidos, né? Sempre era aquele semblante pesado, assim, nos animais. E nunca parece que as coisas vão dar certo, assim, de novo pra eles. Enquanto esses bichos viverem, eles não vão ser felizes mais uma vez, sabe? E teve duas temporadas com Animais dos Bosques Vintage.
É nada. É porque não passava em ordem cronológica aqui no Brasil, né? As coisas...
Ah, não.
Era tudo a modo aleatório, né?
TV anos 80 era um samba doido, né?
É isso aí.
Não tinha ordem. A primeira temporada foca nos animais tentando chegar no Parque do Cervo Branco, que é uma reserva natural que existe, onde os animais são protegidos. Então é o lugar ideal pra eles. Só que assim, durante a viagem, os bichos são caçados, seja por humano ou por predadores que não são do grupo deles. Eles são atropelados quando tá atravessando uma rodovia, por exemplo, sim, sabe? Acontece um monte de desgraça.
Tem veneno pulverizado nele. É tristeza só.
É, tipo, vai passar num campo, assim, agrícola, daí tem veneno, daí o bicho morre porque comeu um bagulho do campo. Aí eles têm que atravessar uma cidade, super perigoso pra esse monte de bicho, sabe? É desgraça. Mas aí eles chegam no final da primeira temporada no parque e o raposa, líder deles, é considerado um herói, né? Ele salvou vários animais.
Finalmente, deu certo, né?
É, não é o final feliz.
Como assim, velho? Por quê?
Porque eles chegaram na reserva, Mauri, na segunda temporada. E eles descobrem na segunda temporada que o Parque do Cervo Branco não é esse paraíso que eles estavam imaginando.
Não, velho, não é possível.
Porque assim, no começo eles são super bem recebidos pelos animais nativos ali do parque, né? Mas rapidinho eles começam a sacar que a chegada dessa galera traz uma ameaça de novos predadores. Eles têm mais bichos pra compartilhar comida. Inverno é um problema, né? Porque a maioria das comidas dos herbívoros deixa de existir por um período.
E aí começa a treta, né? Começa a treta local.
Fica uma treta tretuda, né? Que começa esse super atrito entre os animais do bosque e os animais do parque, até que o cervo branco, né? Por isso o nome do parque é do cervo branco, tem um cervozão gigante branco lá, convence os locais a dar uma parte do território dentro do parque ali pros animais do bosque dos vinténs. Então eles são meio que tipo separados. Os animais do bosque ficam
segregação.
No lugar. Já rolou um bairrozinho separado ali, assim, pro bosque. E aí, assim, beleza. O Raposa e os amigos dele ali, dos animais do bosque vinténs, reforçam aquele compromisso de ser um grupo unido, né? Mesmo tendo herbívoros e carnívoros ali e tal. E eles começam a se preparar pro inverno que tá chegando. O inverno dura muito mais do que eles estavam esperando. Então já dá um problemaço. Como eles não podem sair do território que eles ganharam ali, eles têm muita dificuldade em encontrar alimento suficiente pra todo mundo sobreviver, né? E vai dando cada vez mais problema entre os animais dos vinténs e os animais do parque.
Mas nessa segunda temporada o final é feliz.
Não tanto.
Não.
O que acontece? Vai rolando um monte de problema. Eles arranjam umas rixas, eles brigam entre si, né? Os animais do bosque e do parque. Rola morte de personagem. Então, tipo, filho da raposa azul que é do parque morre porque vai brigar com a outra raposa dos vinténs.
Nossa.
Tem uma época que o guardinha, né, que é o guarda da reserva, fica doente e aí ele não tá lá e vem os caras pra caçar os cervos, caçar os animais e morre mais um monte de bicho. Aí teve uma outra terceira temporada que não passou no Brasil, que a desgraça continua.
Não, velho, não. Pelo menos alguém insensato cancelou isso no Brasil.
É, pois é, era triste demais até pra alguém comprar isso aí e passar aqui, porque depois de todo esse problema, os humanos começam a despejar substâncias tóxicas no riacho que passa pelo parque. Então, mano, os animais começam a morrer bebendo água contaminada.
Faça isso parar, pelo amor de Deus!
Não, e ainda não acabou, Maurício. Na terceira temporada que a gente não viu, e ainda bem que não viu, rola uma invasão absurda de ratos no parque. Começa a ter uma guerra entre os ratos e os outros animais.
Não, mano. Ô, velho, não é possível. Quem aprovou isso? Quem assinou o cheque?
Cara, se bobear foi, tipo, sei lá, o bisavô do Salles que fez esse roteiro, viu?
Ah, só pode, velho. Só pode. Só pode, pelo amor de Deus.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.